Notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. É um dos piores registros de sempre no Médio Tejo no que diz respeito a infecções diárias de Covid-19. A Unidade de Saúde Pública confirmou 792 pessoas infectadas com o vírus da Covid em apenas 24 horas na região, 188 das quais em Orém, 169 em Tomar, 125 em Torres Novas, 104 em Abrantes, 99 no Entroncamento, 30 em Alcanena, 22 em Vila Nova da Barquinha, 21 em Ferreira do César, 13 no Sardual, 11 em Nação e 10 em Constância. Agora, num total acumulado, desde que a pandemia chegou, de 29.486 contágios. Há, nesta altura, 8.268 pessoas infectadas. 20.793 tiveram, entretanto, alta. 425 perderam a vida no âmbito desta pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como o concelho com o maior número de infecções ativas. Tem agora um total de 1.848, seguindo-se Tomar com 1.345 e Torres Novas com 1.300.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um acidente de trabalho na empresa Tonera Metalomecânica, situada no Parque Empresarial de Tomar, resultou na amputação de dedos num dos funcionários. O caso ocorreu pouco depois do início da atividade na empresa. Esta manhã, face à gravidade dos ferimentos, os bombeiros municipais foram chamados ao local às 9:04, para onde foi enviada uma ambulância com dois operacionais. Fonte junto da administração da Tonera confirmou à ERTS o acidente do funcionário da empresa, que foi prontamente transportado para o hospital.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Bombeiros do município de Tomar, é esta a nova designação, já aprovada em reunião de Câmara para a Corporação Navantina, sendo que as mudanças também se estendem aos símbolos propriamente ditos. Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Tomarense, justificou estas alterações com uma adequação à legislação, garantindo que não haverá significativo impacto financeiro para os cofres do município. Aliás, neste particular, quando questionada por Luís Francisco, vereador do PSD, Anabela Freitas esclareceu que será feita uma atualização a 4 anos, 25% por cada ano, nos salários agora correspondentes à carreira de sapadores. Ficou então o ponto de situação.
Nós estamos a adequar a denominação, e portanto está-se a denominar bombeiros do município de Tomar, porque não podemos ser sapadores, bombeiros sapadores do município de Tomar, porque queremos manter aquilo que está na gente do nosso corpo, que é ter sempre voluntariado. Ou seja, queremos manter o nosso corpo de bombeiros profissional, e apontamos sempre na profissionalização, mas que haja sempre também voluntariado. E, portanto, queremos continuar a ser um corpo de bombeiros misto. Portanto, não interpretem isto como tirar os voluntários de lá, de maneira nenhuma, e daí a denominação já contemplar as duas situações e não irmos apenas para a situação de sapadores.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A DECO Proteste, Organização da Defesa do Consumidor, analisou as tarifas dos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, que fazem parte das faturas cobradas aos cidadãos nos 308 municípios do país, distrito de Santarém incluído. E neste particular, o concelho de Orém é onde a chamada fatura da água, com água, saneamento e resíduos, tem o preço mais elevado, num total a rondar os 335 € por ano. Já na Golgan, por sua vez, esse mesmo conjunto de serviços fica por 223. Se tiver em consideração a globalidade da fatura, Abrantes é o segundo concelho mais caro, com 327 €, seguindo Salvaterra de Magos, com 296, enquanto que em Corus esse preço se cifra nos 294. Ferreiro do César, Nação, Sardual, Tomar e Vila Nova da Barquinha apresentam uma fatura de 292 €, sendo que todos estes municípios estão integrados na Tejo Ambiente. Refira-se que Orém também faz parte do grupo, exceção feita ao fornecimento de água. Quanto ao saneamento, o valor mais elevado, 105 € ano, encontra-se em Abrantes e no Cartacho. Para o mesmo serviço, em Constância, paga-se 44 €. Finalmente, no que aos resíduos diz respeito, em Salvaterra de Magos, há um custo de 84 €. Bem mais barato é o serviço prestado na Chamusca, que fica por 12 €.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A situação não é nova nem exclusiva do Conselho de Abrantes, uma vez que, ao nível do agrupamento de centros de saúde do Aço Médio Tejo, Há mais de 40 mil utentes que não têm acesso a médico de família. No concelho de Abrantes, as freguesias de Alvega e Concavada e a freguesia de Pego estão nesta situação. E há problemas a esse nível também em Alfarrabede e Mouriscas. Neste último caso, freguesia que deverá ficar sem médico em breve. Contactado pela ERS, o presidente do município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, reconhece que este é um problema de difícil solução, mas que a autarquia está a trabalhar com o Aces Médio Tejo no sentido de encontrar soluções para cada caso.
A questão dos médicos na nossa região não é exclusivo de Abrantes, mas na nossa região é de facto um problema que temos que assumir com a maior responsabilidade possível. Como sabe, a colocação dos médicos e dos enfermeiros e dos assistentes técnicos é uma responsabilidade do Ministério da Saúde e nós, obviamente, com o acesso do Médio Tejo, procuraremos fazer parte da solução, procuraremos em conjunto ajudar a mitigar este problema, mas na verdade, e sobretudo a aposentação de alguns médicos nos últimos tempos, nos últimos meses, tem acelerado este processo da falta de médicos para a resposta ao apoio aos nossos utentes no domínio dos médicos de familiar. E claro, procuraremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para mitigar e para resolver essas situações. Temos algumas situações em alguns centros de saúde, em concreto, que levam para números de alguns milhares de pessoas que estão sem médico de família. Nós, no âmbito das unidades de saúde familiar, como sabe, temos feito um grande investimento nas infraestruturas e no âmbito das transferências de competências, compete aos municípios essa responsabilidade nos equipamentos, nas infraestruturas, compete ao Ministério da Saúde colocar os médicos e os enfermeiros para as respostas do apoio à saúde familiar. E, obviamente, que desejamos que o Ministério consiga encontrar soluções, mas nós queremos também colaborar e tudo faremos para encontrar a melhor estratégia para conseguir ter os médicos bastantes para a resposta que se torna urgente a todo o tempo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Juízo Central Criminal de Leiria determinou o internamento e tratamento em estabelecimento de saúde adequado de um homem de 36 anos pelo período máximo de 5 anos na sequência da prática de factos integradores dos crimes de violência doméstica e resistência e coação sobre funcionário. O Tribunal considerou o arguido inimputável por anomalia psíquica. Os factos ocorreram entre outubro de 2018 e agosto de 2020 no Conselho de Pombal. No essencial resultou provado que o indivíduo infligiu maus tratos físicos e psíquicos à sua mãe, molestando-a fisicamente com murro e empurrões, ameaçando-a de morte, insultando-a e subtraindo-lhe quantias em dinheiro contra a sua vontade. Numa dessas ocasiões, o arguido foi abordado por dois militares da GNR que acorreram ao local, chamados pela vítima. Nessas circunstâncias, ao mesmo tempo que os insultava, empurrou um dos operacionais, originando a sua queda de umas escadas, provocando-lhe ferimentos. Outro militar também foi empurrado, neste caso contra uma parede. O homem foi anteriormente condenado pela prática de diversos crimes, incluindo de resistência e coação sobre o funcionário, assim como já lhe havia sido aplicada a medida de segurança de internamento, suspensa na sua execução pelo crime de violência doméstica.
Rádio L, a primeira a informar.
2 milhões de euros é o montante previsto no orçamento do município de Tomar para este ano para a área da mobilidade. Parte importante deste montante prende-se com a aquisição de novos autocarros para os transportes urbanos de Tomar, mas também para a renovação da frota de veículos do município. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, deu conta destes processos na última Assembleia Municipal, onde revelou também que vai haver alterações ao circuito dos transportes urbanos de Tomar.
Adquirimos 6 autocarros elétricos para substituir os transportes urbanos, portanto o STUT, sendo que esta substituição vai também levar a que nós apliquemos e que já estão aprovados os novos circuitos do STUT, portanto alargando os circuitos até zonas como Carvalho de Figueiredo, Cabeças. O que está previsto no próximo caderno de encargos, que é a comunidade intermunicipal que tem que lançar o concurso público dos transportes, o que está previsto no caderno de encargos é a Câmara neste momento está a adquirir os STUTs, os urbanos, que serão incluídos no caderno de encargos tendo isso para o caso do município de Tomar, porque nós colocámos sempre, já no concurso anterior, que os transportes urbanos de Tomar tinham que ser movidos a energias não fósseis. Portanto, seja leia-se elétricos ou, eventualmente, hidrogênio, lá chegaremos. E, portanto, os autocarros serão nossos, serão incluídos depois no concurso, onde depois vai-nos baixar aquilo que é a renda que nós temos que pagar pelo concurso, que não sabemos ainda quanto é que é, porque ainda está para visto prévio da autoridade do IMT. E, portanto, a questão da mobilidade, a par de continuarmos com a questão do transporte a pedido, e na questão da mobilidade incluímos aqui também continuar a renovar aquilo que é a frota dos veículos da Câmara para veículos ou híbridos ou totalmente elétricos, que é isso que temos estado a fazer. Portanto, os elétricos são aqueles que andam dentro do concelho, têm autonomia para poder andar dentro do concelho. Os híbridos são aqueles que os trabalhadores precisam para se deslocar fora do concelho, que têm, portanto, precisam de um carro híbrido nessa vertente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Está já em funcionamento desde 6 de janeiro na Zona Alta de Tanques o hidropressor de Tanques, que visa aumentar a qualidade de vida das populações. Com esta obra pretende-se melhorar o serviço prestado aos utilizadores e assim melhorar a pressão do Serviço Público de Abastecimento de Água nos locais onde até à data a pressão era reduzida. Esta obra foi executada pela Tejo Ambiente em parceria com a Junta de Freguesia de Tanques e abrangeu 1.250 metros de conduta de abastecimento de água, onde se incluíram 30 ramais de abastecimento. A obra teve um custo estimado de 21 mil euros e contemplou a construção de 200 metros de conduta e a repavimentação, a instalação de um grupo hidropressor. No âmbito desta obra, far-se-á ainda a instalação de um quadro de telegestão, a construção de uma câmara de manobras para a instalação dos equipamentos e será executado o ponto de entrega de energia elétrica. Recorda-se aos utilizadores da Zona Alta de Tanques que vão verificar uma melhoria no serviço graças ao aumento da pressão, pelo que se sugere que se faça um acompanhamento e verificação contínua à rede predial de forma a garantir-se o seu bom estado de conservação e funcionamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de ter anunciado recentemente que o entroncamento vai ter no futuro um centro de ciência viva, que terá como temática central o comboio e a ferrovia, Jorge Faria, o presidente do município, disse à ERTS que, a par do agrupamento de escolas, a Câmara vai aderir à rede de clubes Ciência Viva na escola. Com esse objetivo, o município do Entroncamento aprovou por unanimidade, em recente reunião do Executivo, a minuta de um protocolo de parceria a celebrar precisamente com o agrupamento de escolas da cidade do Entroncamento.
Tem como objetivo a disseminação e a aprendizagem da importância da ciência, a partir de experiências científicas, e tudo o que promova esta aprendizagem e esta sensibilidade para a ciência, para nós é muito importante para dar essa preparação aos nossos estudantes. Também acontece que, como sabe, nós estamos com um projeto de criar um centro de ciência viva no entroncamento na área da mobilidade e transporte e ferrovia. Este clube de ciência viva da escola não tem unicamente esse objeto, obviamente, mas também poderá ser um embrião de uma área de ligação ao futuro Centro de Ciência Viva do Entroncamento, o que foi um motivo adicional para nós aderirmos também a esta iniciativa do Governo de Escolas, que o fizemos, como disse, com muito gosto e com muito interesse, porque é uma iniciativa que valorizamos muito. O agrupamento tem espaços próprios onde pode desenvolver essas iniciativas. Naquilo que for necessário, nós avaliaremos e também estamos sempre disponíveis para encontrar soluções em conjunto com o agrupamento. E, como disse, e num futuro que eu espero próximo, nós já lançámos o projeto, já lançámos a empreitada, que ficou infelizmente vazia, mas vamos retomar o processo. Num futuro próximo, também penso que, próximo, 2 anos, penso que teremos a oportunidade de ter o centro de Ciência Viva do Entroncamento, e em que o Clube de Ciência Viva do Grupo de Escolas será uma antena muito que vai com certeza funcionar também em ligação.
R. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, vai organizar este ano um conjunto de feiras digitais para dinamizar os negócios na região. As feiras digitais vão começar já em março, com a segunda-feira social, continuando depois com a segunda-feira do empreendedorismo, emprego e formação em maio. A terceira feira dos produtos alimentares em junho, também a terceira mostra de turismo de Ribatejo em julho e, a terminar em dezembro, a terceira Ribatejo Trade Market. A NERSAN prossegue o apoio às entidades da economia social com a organização também da segunda-feira social durante o mês de março. O certame oferece um espaço especializado deste setor da economia social para a divulgação da oferta das instituições e dos serviços e bens que as empresas pretendam comercializar. As entidades participantes terão direito a um espaço virtual próprio onde podem apresentar os seus serviços, instalações e valências. Para facilitar a visita do público, o acesso é livre e sem necessidade de registro. O certame é promovido junto de uma base empresarial nacional e internacional, bem como nos diversos meios digitais da associação. A participação das IPSS e Misericórdias é gratuita, bem como para os associados da NERSAN. As empresas não associadas poderão expor no certame virtual em condições a acordar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste domingo 16 de janeiro, a Almeida da Carvalha, na Sertã, recebe mais uma edição do Mercado de Produtos da Terra, que vai realizar-se entre as 9 e as 17 horas. O azeite é o produto em destaque nesta edição, onde poderão também ser adquiridos produtos hortofrutícolas, transformados e artesanato. Esta montra irá apresentar o que de melhor se produz na região, decorrendo, uma vez mais, ao ar livre, com distanciamento entre as bancas de venda e gel desinfetante à entrada e saída do recinto. Recomenda-se a utilização de máscara e o distanciamento físico. Promovida mensalmente pelo município da Sertã, a iniciativa Produtos da Terra possibilita assim uma maior proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode, assim, adquiri-los num local próximo e sem recorrer às grandes superfícies. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.